A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura Racional dos Livros, Universo em Desencanto.
Salve, você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Vocês já repararam que já vem Natal de novo? O ano já acabou? O tempo passou depressa demais? Ontem era Natal e hoje já é Natal de novo, daqui a pouco, amanhã, já é, depois da manhã, já é Natal de novo. O que está acontecendo no mundo que está correndo o tempo? Tem alguma coisa acontecendo diferente, vocês não acham? Está passando muito depressa o tempo. Então, vamos conversar sobre isso hoje. Por que que o tempo está correndo tanto? O que está acontecendo no mundo? A natureza está apressada? A natureza tem pressa de terminar com isso tudo aqui? O que será, afinal?
É porque nós estamos numa outra fase, né, Oswaldo? A fase agora é racional, então a gente precisa se atualizar com os movimentos naturais da natureza, estudando a cultura racional, desenvolvendo o raciocínio, porque você vai entender o tempo, o que que é o tempo. Tempo existe aqui nesse mundo de matéria, né, Porfírio? Aqui nesse mundo de matéria que existe tempo. Agora, no mundo racional não existe tempo, lá tudo é eterno, lá não existe horas nem minutos. Então o tempo aqui está racionalmente mais rápido. Ou seja, o minuto, no meu modo de ver, por meu insignificante modo de ver, o minuto continua 60 segundos, mas é mais rápido.
Você falou que não há tempo no mundo racional, mas o racional superior, apenas fazendo esse destaque, essa ressalva, existe um tempo, mas não o tempo da deformação. O tempo da eternidade é totalmente diferente do tempo da deformação. Claro que, como você vai contar tempo numa eternidade, onde tudo é eterno, não é que não haja modificação, eu não sei, não me lembro bem como é que era, mas a gente vai, qualquer hora dessa, vai relembrar como é que nós saímos de lá e como é que nós vamos voltar. Existe um tempo da eternidade, sim, mas não um tempo como é aqui na deformação. O que está acontecendo, Oswaldo, nessa acelerada que ontem foi Natal e hoje já é Natal novamente? Você esqueceu da Páscoa e do Carnaval, que também é a mesma coisa, é tudo rápido, né? A festa junina, então, né? Não dá nem tempo de...
Carnaval já está aí também.
Você nem pagou as contas do Natal do ano passado, já está
chegando. Já estou pagando a conta do Natal do ano passado, já tem outro Natal. A coisa está complicada demais.
E o Papai Noel também não aguenta mais.
Não, já está de saco cheio, né? Ou, sei lá, era para estar de saco vazio.
Não, está vazio.
Era para estar vazio, mas ele está de saco cheio de tanto esvaziar o saco. Coisas das velhas tradições. O que está acontecendo?
Porfírio, a natureza está com pressa de resolver tudo?
Você acabou falando pela natureza agora com a voz feminina, já que natureza é feminina, exatamente isso. A natureza está com pressa. E por que será que a natureza está com pressa? Porque, voltando àquele assunto do programa da semana passada, que o ser humano está dentro de uma jaula e que dentro dessa jaula tem um porão, que é a classe do animal irracional, a natureza está com pressa de tirar todo mundo de dentro da jaula, porque os que não saírem da jaula, que é o corpo de matéria, vão para o porão da jaula. Então a natureza está acelerando o tempo para que todos possam retornar a viver na vida espacial e depois na vida racional. A natureza está com pressa porque ela não aguenta. O porão da natureza está inchado. Está todo mundo indo para a classe do irracional, até o magnético, que é essa força que trabalha, levando todos para a classe inferior, para ele poder mandar. Ele está de saco cheio, igual o Papai Noel, porque ele não aguenta tanta gente. Ele trabalhou para que todos fossem para a classe do irracional. O magnético fez isso, que ele se achou que era o dono da matéria. Quem conhece a história da cultura racional sabe disso. A parte do mal. A parte do mal trabalhando, levando todos para o reino do mal, do irracional. Só que agora até o magnético está de saco cheio, igual o Papai Noel, que faz parte dessa coisa, e não aguenta, porque o porão da jaula do corpo de matéria está lotado. Então até o magnético já está mais do que satisfeito, já levou muita gente para lá. E a natureza está com pressa porque quanto mais seres ficarem na classe inferior, quer dizer que a natureza como um todo mais vai ter que trabalhar para tirá-los daquele porão. Essa é a grande constatação. Então, o que é que a natureza faz? Faz o tempo acelerar. Natal a Natal, Carnaval a Carnaval, não dá mais conta de nada, você não paga a conta, mas é bom que também não cria tanta conta.
Por oferecer por quê? Será que as pessoas ficam muito preocupadas com as coisas e acabam não, o tempo isso aí já é o efeito. Rápido?
Não, isso já é o efeito.
Ou é o tempo realmente está
mais rápido? É o efeito. Não, é o tempo que a natureza faz. É o tempo, é a dimensão tempo. A natureza está acelerando o tempo. O giro do sol está acelerando. Simplesmente. A gente não vê porque não pode medir. Porque a nossa medição é relativa.
Quer dizer, realmente, o minuto continua 60 segundos, mas ele está mais rápido.
A duração, aí chama-se duração, não é o tempo. A duração de cada segundo é menor. Uhum. A duração de cada minuto é menor. Passou 60 minutos para fazer uma hora? Sim, mas a duração de cada minuto é menor. Então, uma hora hoje tem uma duração menor do que uma hora no século passado. Alguns dizem que é a tal da ressonância Schumann, mas ela é apenas um efeito da aceleração que a natureza faz. Dê o nome que der, não importa. A natureza está com pressa porque ela quer levar todos de volta para o mundo racional. Todos quem? Todos aqueles que saíram do primeiro mundo. Vejam agora bem o que eu vou dizer, e se quiserem, voltem ao programa da semana passada. Todos que saíram do primeiro mundo com a máquina do raciocínio materializando na matéria. Não se esqueçam que existe o primeiro mundo em que há a materialização em máquinas do raciocínio. E a natureza quer levar todos para a vida espacial, porque na vida espacial todos retornam ao mundo racional, que é a outra vida, é a primeira vida. Então, na matéria, não dá mais. Por que que não dá mais na matéria? Porque na matéria é de transformações. A degeneração e a deformação da matéria está muito acelerada, está muito aprofundada, e não tem mais condições do pensamento regular as novas gerações. As novas gerações vão cada vez enfraquecendo mais, o pensamento cada vez mais fraco, não tem mais a sensibilidade, e aí desce de classe. Por a natureza ser de transformações. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E tudo que multiplica nas transformações vai degenerando e enfraquecendo e diminuindo. Vai chegar uma hora que as durações de vida vão chegar aos 20 anos. Mas 20 anos daqueles curtinhos. Não é os 20 anos daqueles... Não, a coisa vai ser muito rápida. Porque a natureza está cada vez mais degenerada e mais deformada. Isto é a consequência do fator natural do mundo que nós demos consequência, que é máquina. Onde há máquina, há desgaste.
Isso tudo em relação à natureza está cada vez mais enfraquecida, mais degenerada, por isso você falou, não foi?
Isso.
Porque no caso aí, você sente, como o Racional Superior fala no livro, em 1935, a energia elétrica alimentava o pensamento, né?
Até.
As pessoas eram mais sensíveis, mais respeitadoras, os sentimentos eram melhores.
O fio de bigode era a honra, a dignidade, que o pensamento criou e o pensamento agora está destruindo.
Porfírio, havia a motivação para tudo. A alegria e o bem-estar era reinante em qualquer lugar. Todo mundo se sentia bem, né? Em qualquer lugar. De 1935 para cá, você vê que essa energia vibratória, assim, essas coisas boas começaram a ficar menor, menos.
Mas existe um fator aqui, não sei se a Bernadette está coçando a garganta aqui. Você quer? Fala aí, Bernadette.
Eu só quero saber sobre as novas gerações que estão começando a tomar conhecimento, e quando vier as novas gerações, com o raciocínio desenvolvido, como vai ser?
Aí não é mais a vida da matéria. É a vida de aparelhos. Então, o aparelho racional legítimo, ele vai buscar alimentação em outro lugar, não na terra, nem na água.
Vai ser uma nova vida, um novo modo de pensar.
E a natureza
vamos
dizer. Vai ser diferente.
A alimentação muda.
Tudo vai mudar,
com certeza. Tudo muda. Por que tem que mudar a alimentação? Vocês, eu Eu sempre tive a felicidade, primeiro nasci na roça, vivi na roça e continuo na roça, porque eu acredito que o ser humano que não tem um contato com a terra, com a água, com vegetais e animais,
é ruim, é difícil.
Já é um fator.
Fica difícil.
É um fator restritivo da sensibilidade. Pessoa nascer numa selva de concreto e morrer dentro de uma selva de concreto, para mim, ele está descendo de classe, porque não teve contato com a natureza, a coisa toda. Bom, isso aí é um parecer pessoal. Mas a observação que a gente faz de quem trabalha com a terra é que hoje você não consegue tirar nada da terra se não colocar o adubo. O Roberto Guzzo, que continua aqui nos visitando desde a semana passada, ele está concordando aqui, dizendo que é isso mesmo. É verdade.
E ele falou aqui que ele é jardineiro, trabalha em jardim.
Então é isso, por isso que ele está aí concordando. Ele... Depois você quiser falar, Roberto, fala aí rapidinho. Fala, deixa, passa o microfone para ele.
Você faz o quê? Você faz adubo, é isso? Você aduba os jardins, como é que é?
Não, eu cultivo as plantas, né?
Sim.
Mas faço algumas plantações e já cheguei a essa conclusão, que realmente as plantas alimentadas, conforme o professor falou, com adubo, ela se desenvolve bem, bem mais.
Tá vendo aí, pô?
Realmente.
Então tudo é preciso trato, né?
Tudo. Você tem que adicionar à terra aquilo que a terra não tem mais. Vida. A terra tinha vida no tempo do 1500, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles cuspiam lá no canteiro, nascia um pé de couve. Não era isso? Tudo plantando, tudo dá, tudo nasce. A terra hoje não produz nada. Por que a terra não produz nada? Porque as sucessivas transformações, as multiplicações dos seres, as degenerações vão esterilizando a terra. Então, a classe do animal racional, que depende da terra, vai virar irracional, porque não vai ter mais alimento. E aí, falando aquele fator do enfraquecimento e do tempo, se nós olharmos ao século passado, ou um pouquinho mais atrás, o fator que vem nos acompanhando e que faz tudo mudar é que há pouco tempo atrás era a época da fartura. A época dos réis, mil réis. Mil réis era uma fortuna. Quem tivesse um réis na mão era afortunado. Naquela época, ou há pouco tempo atrás, tinha comida para todo mundo. Você amarrava cachorro com linguiça. E o cachorro não comia linguiça.
Porfírio. Mas eu acho também que tem uma coisa. Não existia tanta gente quanto existe hoje.
E não existia poluição também, né, Oswaldo?
Exatamente, você falou tudo. Por que tem muita gente? Justamente, a natureza começou a dar aquela multiplicação toda para justamente entrar a época da carência. Nós saímos da época da fartura, entramos na era da carência. Primeiro, tem que produzir mais alimento. A terra não aguenta. Aí, o que que o ser humano faz para alimentar todo mundo? Começa a criar o artifício do adubo. Aí vem a tal da Monsanto, que a turma diz, vamos acabar com a Monsanto. Mas se acabar com a Monsanto, todo mundo morre de fome. Porque é o que se usa de adubo para produzir alimento hoje em dia é uma coisa absurda. Então, tudo isso, uma coisa junta com a outra, e todos os fatores apontam numa única direção. Exterminar a vida da matéria na matéria. É o que a natureza está fazendo com tudo isso. Botou no pensamento do ser humano o progresso artificial até 1935. Todo mundo achou que ia se dar bem. Aí a natureza veio socorrer o ser humano com a fase racional. Porque acabou a época da fartura. Por que que as pessoas brigam? Por que que as pessoas assaltam? Por que disso? Porque estão com fome. Antigamente, você passava na rua, pegava uma galinha, fazia uma canja, se alimentava. Você alimentava um pobre. O pobre alimentava o outro pobre com uma tigela de sopa. Eu me lembro da minha avó, fazia isso quando eu era criança, lá na Santa Terrinha.
Em Portugal.
Nós éramos pobres. Eu, a minha avó, meu pai, minha mãe, nós éramos pobres. Mas tínhamos comida para dar aos pobres.
Todos tinham quintal nas suas casas e criavam alguma coisa, né, Porfírio?
Naquela época já era difícil, porque já tinha que estercar, fazia muita coisa. A própria plantação, me lembro da minha infância, assim que nem o Roberto Guzzo nos fez lembrar aqui que ele cuida de plantas, mas a gente vivia numa aldeia agrícola, basicamente, nós tínhamos lareiras que produzia cinza e tínhamos as fossas, os dejetos, né, humanos, e misturávamos os dejetos que eram armazenados com a cinza, jogávamos na vala, jogávamos a batata em cima, na próxima estação a plantação de batata estava garantida. O bacalhau tinha que ir lá pescar na Noruega, né, evidentemente. Mas a batata nascia nessa vala, da cinza e da fossa, curtido naturalmente. E aí a terra já não produzia mais, mas em 1500, 1600...
Há necessidade de cultivar a terra, de aprimorar.
Mas não tem como, a terra degenerou. Na Índia todo mundo fizeram a homeopatia da terra, eles tentam recuperar a terra, mas não tem. O fator natural é da degeneração. Isto é energia, e energia em forma de máquina. Energia em forma de máquina esteriliza, deixa de ser máquina, enfraquece. Igual o carro. Você compra um carro zero hoje, que é a maravilha, mas daqui a pouco, quando vê, ele está uma lata velha. O tempo de duração do carro, ou do nosso carro, corpo humano, que é a mesma coisa, depende apenas da forma que você o conservou ou tentou usar. Apenas isso, mas que todos eles vão se acabar, vão. Você sabe disso, tudo que você entende de carro.
Quem sou eu, Porfírio? Quem sou eu? Olha só, tudo passa, tudo acaba aqui. Nada aqui é de verdade. Tudo tem o seu tempo.
Exatamente.
É, então, um carro. Ó, você vai comprar um alimento. Se você não guardar ele, apodrece, acaba e deixa de existir.
Também.
Você compra uma manga, uma fruta, um abacaxi. Você deixa ele do lado de fora e vai apodrecendo, secando, some até.
Então, com o tempo. Esse é o fator degenerativo que aconteceu na história recente e está acontecendo. A humanidade saiu da época da fartura para entrar na época da carência. Quais são os fatores? A multiplicação, as degenerações da própria natureza. Tudo conspira contra a vida da matéria aqui na matéria.
Então você está dizendo aí que tudo tem que ser adubado, ajudado a poder fertilizar. Assim, então, também é o nosso raciocínio, né?
Bom, peraí, dá licença, aí me permita apenas, não é discordância, apenas mudar o campo.
Sim.
Porque o raciocínio não é da matéria.
Isso.
Então a mecânica do raciocínio não é igual à mecânica do pensamento da imaginação.
Ele precisa, então, ser, como se diz, só dando um exemplo,
sim,
ser adubado.
Sim, mas você está falando do raciocínio materializado, compreensível. Mas o raciocínio desmaterializando, a mecânica é outra. Então não vai depender mais da energia da água e da terra. Porque o raciocínio não nasceu da água nem da terra. O raciocínio vem do mundo racional. É o que nós precisamos compreender e dizer isto para as pessoas. Olha, o fator degenerativo está na água e na terra, que é a natureza, que é a planície que degenerou, deformou e que está no processo de retorno pela multiplicação das transformações. Tudo se transforma para poder voltar ao estado natural. Porque multiplicando, degenera e desaparece. Ao desaparecer, desapareceu tudo. Então ele volta a ser o que era, que é energia pura. Energia pura é mundo racional.
Ô filho, aí o ouvinte vai perguntar assim, ué, ele está querendo dizer que no futuro a gente não vai comer mais?
Certamente que não, dessa forma que entendemos hoje. Mas isso é para as novas gerações. Por enquanto, um mocotózinho é muito bom, um churrasquinho bem servido, uma boa cerveja, um bom chazinho, uma torradinha, maravilhoso. O ser humano precisa buscar energia nos alimentos. A questão é, aonde buscar os alimentos? Tem que trabalhar muito porque o alimento está todo poluído. As doenças aumentando, aí você tem que ir na farmácia buscar o resto do alimento, que é o suplemento. Mas ele lá também está contaminado. Daqui a pouco está todo mundo envenenado. E vai sumir. Então, a natureza está acelerando a transformação do ser humano para o ser humano rapidamente perceber que ele tem que sair da jaula. Essa é a solução. Temos que sair da jaula. Quem não sair? Que jaula? O corpo de matéria é uma jaula.
Então você está dizendo aí que esse movimento, como o Oswaldo, como o Bernadette, como até o Roberto do Mundo aqui está notando, o tempo realmente está acelerado.
Está acelerado para a gente compreender isso. Porque aqueles que não saírem da jaula vão para o porão da jaula. E qual é o porão da jaula? É o corpo de matéria irracional. Aí vai ter todo o tempo do mundo para fazer todas as suas ruindades que ainda não fez na classe de animal racional. Porque só desce de classe aquele que é ruim.
Não quer ser racional. Que
muitos, né, porque muitos vão perguntar, ah, mas eu vou descer de classe? Se você for ruim, vai. Porque a natureza só coloca no porão aquele presidiário que não se comportou direito na jaula.
E tem uns que até saem de lá e... Pode falar, Roberto.
E este é o verdadeiro inferno, né? Que sempre se falaram, mas de modo diferente.
Exatamente. Este é o nosso verdadeiro inferno. Este corpo de matéria que nós usamos é o nosso verdadeiro inferno. Então, essa coisa de dizer que morrer vai para o inferno era a fase do temor, que não havia instrução, e teria que conduzir as pessoas pelo temor para elas compreenderem que não podiam fazer mal a ninguém. Porque isto sempre foi verdade. Quando você faz mal a alguém, esse mal volta para cima de você. Então as religiões, as filosofias sempre foram úteis nesse aspecto. Está compreendendo? Só que hoje não se trata mais de você ser bonzinho ou ser mal ou coisa e tal. Hoje se trata da gente sair daqui. É desmaterializar da vida da matéria. O objetivo da cultura racional é desmaterializar a vida da matéria e viver na vida espacial. Os que sobreviverem, verão. E os que não sobreviverem, vão para o porão.
A natureza dando um recado. Vamos embora daqui logo, porque isso aqui não deu certo.
Isso, isto aqui não. A evolução não deu certo. Tem aquela chargezinha, aquela meme, né?
Que volta aqui.
Volta que o negócio não deu certo. É. Então toda a evolução da matéria está regredindo. Mas por que está regredindo? Porque a natureza assim determinou. E era para já estarem... E pelo que a gente percebe, isso agora é mais dramático ainda. Toda a humanidade já era para estar na classe do irracional.
Caramba.
Não fosse a fase do terceiro milênio.
Por fim, a fase do terceiro milênio, eu acho que tem que ser adiantada, porque senão se perderia tudo, né?
Porque, por causa desses fatores degenerativos das transformações. Porque, aí vem aquela velha história. Mas por que aumentou a população mundial? Porque tem muito habitante, muita máquina do raciocínio no espaço que tinha que ter a oportunidade de viver na matéria e fazer o seu juízo final. Afinal de contas, você quer voltar ou quer continuar? Então, o juízo final é exatamente esse. Então, teve que vir todos estes habitantes, que é uma infinidade, são trilhões no espaço, máquinas do raciocínio no espaço, tiveram que se manifestar como aparelhos de matéria, como animal racional, para ter a sua opção. E todos aqueles que estão se recusando a conhecer a cultura racional estão encontrando exatamente o porão da jaula, do corpo de matéria. Porque só sai da matéria com o devido conhecimento de causa, e isto está escrito em João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade que nós temos neste mundo é que tudo é de transformações. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Só para concluir, obrigado, Oswaldo, desculpe. As sugestivas filosofias, doutrinas que criaram a vida de aparência, da sugestão e etc., é que estão atrapalhando hoje, no terceiro milênio. Se no segundo milênio serviram para manter o ser humano bom, hoje estão caducando o ser humano, e o ser humano está descendo para o porão da matéria.
Porfírio, muitos desses habitantes que estão aí, que têm que vir materializados, muitos sem muita chance, porque nasce num dia, morre no outro.
É, exatamente, acelerado agora também, e salve-se quem puder. Mas a cultura racional está aqui. Para quem quiser conhecer, todos têm que conhecer de um jeito ou de outro. Ou por bem ou por mal, não importa.
E esses que nascem hoje e morrem amanhã não têm chance nem de conhecer.
É, esse daí já pagou logo uma porção de dívida, porque a natureza já colocou na transformação, e essa é a lei da natureza, ela não negocia os direitos dela. Fez um crime, aqui paga. Então quem foi contra a vida em uma encarnação ou reencarnação, como vem se sucedendo, vida após vida, fez o mal contra a natureza. Que mal contra a natureza? Contra a vida. Fez guerra, matou gente, matou o seu semelhante. Está contra a lei de Deus. Está contra a lei da natureza. Vai pagar.
E esses na história que mataram milhões? O que está acontecendo?
Já tá, muitos aí já viraram pedra. Olha a pedra da Gávea. Não é um guerreiro que está lá? Aquela cabeça é de um guerreiro. Matou muita gente, já virou pedra. Tem aqueles que viram raiz, tem aqueles
pedra,
que viram
cresce.
Animal irracional, pedra, etc.
O porfírio, a pedra, ela cresce, você reparou? Ela começa pequenininha e depois vai crescendo também.
Claro, a pedra tem vida, é uma classe de
muita
vida.
Muita expansão, né?
Ela tem uma duração muito grande, mas ela tem um tempo. Tudo neste mundo é vida. E quem atenta contra a vida é criminoso. E por ser criminoso, paga. E a natureza cobra, muito bem cobrado, na próxima encarnação. Porque a pessoa faz a maldade agora, não vê. Ah, eu posso fazer à vontade, ele pisa, ele mata, ele faz tiroteio.
É ruim para si própria a pessoa, né?
Não, ele faz. Mas na próxima, está tudo marcadinho. O que ele fez de intenção de mal, veja bem, tem que separar aquele que trabalhou como ferramenta. Mas também paga. O que trabalha como ferramenta também paga. Então, a natureza anota, está tudo lá no caderninho, no Credit Karma, como diz o Dr. Carlos Reich. E aí, nesse Credit Karma, na próxima encarnação, e às vezes o cara está tão ruim, que ele já nasce sem cérebro, que é para não poder usar. E as crianças anencéfalas.
Porfírio está falando aqui do tudo tem vida, tudo tem vida, tudo cresce, nasce, refloresce, desaparece e tudo fala. Então, aí o ouvinte vai ficar, essa gente é louca. A pedra fala.
Fala. As flores falam. Tudo que tem vida fala, como o Racional Superior nos prepara para isso. Mas tem que ser rápido. As pessoas precisam mesmo é desenvolver o raciocínio, porque a fase do segundo milênio, a fase da preparação através do pensamento, terminou. E a natureza mudou a fase, porque se ela não mudasse a fase, se ela continuasse na fase do pensamento, todos já estariam praticamente mergulhados no porão da matéria. Porque imagine o pensamento, apenas o pensamento em desenvolvimento, exterminando todos. Porque todos iriam ao extermínio. Como assim que iriam ao extermínio? Já teriam apertado aquele bendito botão vermelho que anunciaram desde 1938, 39, com o advento da era atômica, aquele botãozinho vermelho que já teria destruído o mundo que nós estamos. Então, se não viesse a mudança de fase para o desenvolvimento do raciocínio, não teria como, na natureza que nós estamos de matéria, os habitantes do mundo racional aparecerem em socorro da humanidade para desenvolver o raciocínio da humanidade. Porque a própria humanidade, pelo fator da descoberta do pensamento, já teria apertado o botão vermelho há muito tempo, a guerra atômica, e teria acabado com a classe do animal racional. Só sobraria baratas mesmo, né, como eles dizem, né? Ó, depois que explodir.
Ratos e baratas.
E eles mesmos, os próprios pensadores falaram isso. Ó, quando houver a guerra nuclear, só vai sobrar mesmo. É barata, alguns répteis lá embaixo da Terra e coisa e tal, porque a radioatividade vai queimar tudo. Então a espécie humana já estaria exterminada. Então, se não houvesse a mudança de fase, a natureza e o verdadeiro Deus, sábios, mudaram a fase. Então aí é que entrou o terceiro milênio. Então terminou a fase da adoração da matéria, a fase das aparências, a fase de encarar a vida como se fosse aquela mesma. Hoje, o avanço, o desenvolvimento é encarar a vida com o máximo desprezo, a vida da matéria. Por quê? Estudar é o que a gente tem que fazer para conhecer a vida espacial. Enquanto isso, evidentemente, há que haver um equilíbrio. Porque você não chega na vida espacial, na vida do equilíbrio, passando fome. Não é mesmo? E se não tiver uma boa comida, e uma comida, vamos dizer, saudável, porque se for uma comida estragada, nem pensamento funciona, quanto mais o raciocínio. Então, há que haver um equilíbrio. A humanidade precisa, hoje, mais do que nunca, praticar o grau de pureza que nós nunca tivemos aqui no mundo, mas hoje precisamos ter. Chama-se concórdia. E o Brasil é o símbolo da concórdia, mas isso é papo para outro programa que nós vamos falar aqui.
E agora, nós vamos ouvir a música Dever de Fazer Propaganda, com Jota Santos.
Natureza pede, Mãe Natureza manda, Mãe Natureza comanda, olha o dever de fazer propaganda. Mãe Natureza pede, Mãe Natureza manda, Mãe Natureza comanda, olha o dever de fazer propaganda.
Você que já se conhece, não deve ficar parado. Fica dormindo em casa, enquanto esse povo tá desesperado. Deve sair pelas ruas, de porta em porta, com livro na mão, divulgando esta verdade. Quer a imunização, eu falei.
Mãe Natureza pede, Mãe Natureza manda, Mãe Natureza comanda, olha o dever de fazer propaganda. Mãe Natureza pede, Mãe Natureza manda, Mãe Natureza comanda, olha o dever de fazer propaganda.
Você que já se conhece, que já sabe pra onde vai, deve logo esclarecer a quem não sabe o que faz. Deve todos os domingos sua roupa branca botar e para todo o universo da verdade falar.
Mãe Natureza pede, Mãe Natureza manda, Mãe Natureza comanda, olha o dever de fazer propaganda. Mãe Natureza pede, Mãe Natureza manda, Mãe Natureza comanda, olha o dever de fazer propaganda.
Mãe Natureza mandou, todo mundo de livro na mão. Mãe Natureza mandou, todo mundo de livro na mão. Mãe Natureza é nervosa, mas tem um bom coração. Mãe Natureza é nervosa, mas tem um bom coração. Você que vive pensando, sai dessa fase, acabou. É melhor tu se ligar na nova fase que entrou. Pegue logo o desencanto na cultura racional e saia dessa de horror e entre no vale.
Mãe Natureza mandou, todo mundo de livro na mão. Mãe Natureza mandou, todo mundo de livro na mão.
Mãe Natureza é nervosa, mas tem um bom coração. Mãe Natureza é nervosa, mas tem um bom coração.
Natureza mandou, todo mundo de livro na mão.
Mãe Natureza mandou, todo mundo de livro na mão.
Terceiro milênio, aqui na Geração 2000.
Ouvimos a música Dever de Fazer Propaganda com Jota Santos.
E o dever de fazer a propaganda é para que toda a humanidade tenha a oportunidade de se conhecer. É um dever que todos têm daqueles que passaram a se conhecer. Propaganda daquilo que conhece e não daquilo que pensa que conhece. Tem que estudar muito para poder fazer uma boa propaganda.
Então, no mundo está o verdadeiro caminho certo, a estrada certa, que é a estrada racional. O verdadeiro conhecimento, que é a verdadeira racionalização dos povos, e daí todos de volta para o seu verdadeiro mundo, mundo racional. Está aí, meus senhores e senhoras, como tudo que tem princípio tem fim. O princípio foi racional e o fim é racional. De nós agora, estamos aqui nesta vida de matéria e já ligados à eternidade em vida. Ligados à eternidade em vida, porque depois de ligados em contato com os habitantes do mundo racional, que são nossos irmãos, e eles são racionais, puro limpos e perfeitos, e nós racionais degenerizados.
E é isso mesmo, né, gente? Vamos acelerar, vamos divulgar muito a cultura racional, porque a natureza tem pressa, e quer levar todos de volta para o seu estado natural, porque o sistema presidiário da matéria está super, super lotado de criminosos contra a vida. E aqueles que não querem se conhecer estão se recusando ao atender o que a natureza exige agora de todo ser humano. O que a natureza exige, foi previsto há milhares de anos, é a fase do conhecimento. Chega da fase do temor. A fase do temor, de dizer isto ou aquilo, era a fase da inconsciência, a fase que ninguém se conhecia e não tinha instrução. Chegou a instrução do terceiro milênio, vamos segui-la.
Para isso também acontecer, acho que a pessoa precisa ter a vontade, né? A vontade de se conhecer, a vontade de estudar a cultura racional, a vontade de saber quem você é, de onde você veio, para onde você vai. Eu acho que se você tem essa vontade, você tem tudo para você se estabilizar racionalmente. E a gente tem que controlar aquelas nossas vontades também, né, professor?
Tem a vontade que... Eu vou plagiar o Oswaldo agora, porque se não for pelo amor, vai pela dor. Tem a vontade pelo amor e tem a vontade pela dor.
É porque existe.
Mas vai ter vontade, vai.
Existem as vontades sem limites, são as vontades absurdas, são as vontades sem lógica, sem senso positivo, sem o direito de ser, sem razão de ser e sem motivo de ser. E assim foi a grande lapidação do animal racional no seu jogo de quebra-cabeças, no seu jogo de cabeçadas, por causa das vontades absurdas, sem motivo e sem razão de ser.
E a vontade certa hoje, a melhor de todas, que podemos e devemos ter, é a vontade de se conhecer.
Deixar de ser sofredor e mortal. Voltar para o nosso natural.
Quando eu ouvi dizer que tinha uma porta aberta no mundo, que nós poderíamos parar de sofrer e parar de morrer, eu estou tentando abrir essa porta para mim.
Aí você viu no livro assim aquele pórtico, né? Na cultura do Mestres Encanto.
Nós o quê?
Também estou querendo abrir
sim,
essa porta.
Mas eu tenho que responder por mim, porque a decisão é individual.
Todos que estão conhecendo o raciocínio estão querendo abrir essa porta.
Exatamente, é abrir a porta. Mas é que a cultura racional, ela não é doutrinária. Então, a cultura racional não vai dizer para você, você tem que abrir a porta. Você que vai sentir a necessidade de abrir a porta. Mas a porta está aí. Por isso que a cultura racional dá o senso da liberdade e da providência que cada um tem que tomar. Porque é a coisa, o maná, se hoje a pessoa quiser, e tem uns mané, com todo respeito, desculpa aí, eu acho que me expressei um pouco mal, mas aí às vezes a gente fica um pouco empolgado. Tem pessoas querendo dominar o seu semelhante com a cultura racional. Desculpa a expressão mané. Eu poderia estar nesse time também. Tem pessoas que estão usando um pouquinho que aprende na cultura racional para dominar o seu semelhante. Não aprendeu nada. Porque a cultura racional não é a lei do mais forte.
A cultura racional tem dono.
O amor de um por todos e o amor de todos por um. A cultura da concórdia.
Mas é nesse conhecimento que nós estamos querendo nos conhecer, e quando encontramos essa porta e descobrimos, eu estou falando nós, mas eu vou dizer eu, você quanto mais lê, você quer mais ler, porque na realidade você quer estudar e entender. E quando você entende, não quer sair do caminho.
Ô filho, você falou aqui que mané, mas tem uma música que diz malandro é malandro, mané é mané. Então, tem um mané que quer e tem um malandro que não entra na onda. Porque se entrar na onda vai ser um mané também. Né?
Exatamente. Tem que saber encarar a situação com razão. Não é racionalidade. Racionalidade é do pensamento. O raciocínio só tem uma opção de raciocinar. O pensamento sempre tem duas opções. Pode pensar bem, pode pensar mal. O raciocínio é um só. O que é raciocinar? É voltar ao estado natural. Mas para voltar ao estado natural, tem que haver concórdia. Porque o estado natural é de concórdia. É de liberdade e é de amor. Concórdia, liberdade, amor. Enquanto você, eu, não encontrar...
Se tiver na discórdia, não volta para o mundo racional.
Não tem como. Vai contaminar lá em cima, diz o outro, né?
As pessoas também têm que entender... que no livro está lá bem claro que não tem segundo nem terceiros, e a cultura racional não tem cardeal, bispo, papa, pastor, é você e o livro. O livro te ensina tudo que você precisa aprender, você não precisa seguir a cabeça de ninguém, você tem que seguir o livro. O livro é o teu guia, teu mestre.
Isso.
Mais nada.
Mas só vai ser guia e mestre aquele que se decidiu no seu último juízo, que é o juízo final, de voltar ao estado natural. Eu quero raciocinar. me ensinem como é raciocinar. Eu não vou ensinar a raciocinar, porque eu também sou estudante.
O livro ensina.
Mas o livro me ensina. Por que que o livro me ensina? Porque Deus é racional. Deus se fez livro, universo em desencanto, para guiar todos. Então, é de muito alvissareiro que todos possam ter o livro. Mas também é de muito alvissareiro que todos, ao ter o livro, saibam semear a concórdia. Porque não adianta você colocar Deus num chiqueiro de porcos que querem matar uns aos outros. Não existe isso. Deus é liberdade, é amor, é concórdia. E é simples. E nós precisamos disto. Então, se você quer parar de sofrer, você quer parar de morrer, você precisa descobrir essas três coisas boas da eternidade: liberdade, amor, concórdia. Então, o livro Universo em Desencanto é o livro da concórdia. Então, vamos levar o livro para todo mundo, mas aí você sai pisando um no outro, porque tem que levar o livro, e entra em discórdia ao fazer isso. Não pode. Não pode esquecer das três coisas. Todo mundo tem que ter o livro, mas com concórdia. Por que adianta eu dar um livro para a pessoa que não quer ler?
E tem também paciência, obediência e persistência.
Essas são as três maneiras de harmonizar.
As pessoas não têm o equilíbrio, ter paciência, porque o mundo todo vai conhecer. Não adianta você se jogar lá se não está na hora daquele povo ainda conhecer.
Você agora acabou de me mostrar. Existe uma coisa neste mundo que não precisa existir no mundo racional: a harmonia. Saber harmonizar as diferenças é a virtude que nos leva a conquistar o primeiro mundo. Saber harmonizar, a palavra harmonizar, ela encaixa muito bem. Quer dizer, no mundo racional da pureza, não precisa de harmonia, tudo já é harmônico por si só. A própria pureza, né? A concórdia, o amor, a liberdade. Aqui, nós temos que saber harmonizar com os diferentes: o bom, o mal, o inconveniente, o conveniente, o gosto, o mau gosto, o bom gosto, etc, etc, etc. Mas isso é uma opção pessoal, porque só sai da jaula aquele que tem bom comportamento. Isso está escrito nas escrituras sagradas, até hoje. Quem não souber se comportar não volta para o reino dos céus. E qual é o reino dos céus? É o mundo racional dos puros, limpos e perfeitos, aonde somente existe concórdia, amor e liberdade, acima de todas as razões. Uns tantos, no abuso da liberdade, deram consequência a esse mundo. E o verdadeiro Deus, no fim dos tempos, se transforma em livro para levar aqueles que quiserem raciocinar. Raciocinar é voltar, e não se aprofundar na matéria. Porque tem gente que diz que está raciocinando e se aprofunda cada vez mais na matéria. Se materializa cada vez mais, arruma filho, arruma emprego, arruma uma porção de coisa para cada vez ficar mais materializado. Arruma casamento. Né, João? Estou falando mal de ninguém aqui, não. Você já se livrou do casamento. Mas então, as pessoas se materializam nas suas próprias aspirações de achar que estão progredindo. Mas progredindo como? Por conta própria ou pelo fator natural do retorno? É aqui está a diferença. Cada um vai ter que saber avaliar o que que é progredir racionalmente.
Roberto?
É, o que o racional superior quer, é que a gente entenda e compreenda do porquê começou tudo, do porquê nós viemos parar aqui neste mundo, né? Estamos sofrendo. Ele quer essa compreensão.
O que deu razão às consequências e consequência a essa vida? Exatamente, é onde a gente pode deduzir. Olha, o mundo racional é de pureza, de liberdade. A liberdade é o imperativo da natureza, mas a liberdade tinha que ter limite para não quebrar a concórdia do primeiro mundo. E onde houve o abuso, aí teve que abrir um segundo mundo, mas um segundo mundo degenerando e deformando para poder voltar ao primeiro. Porque a natureza que abriu o segundo mundo, ela fez uma natureza de transformações para poder garantir o retorno. Senão ninguém mais voltava para o mundo racional.
Foi de oportunidade, né, que ele nos deu.
Aí vem toda a história da criação. Tudo isso é parte de uma estratégia da natureza para que todos nós possamos voltar ao nosso estado natural.
Quando você diz emprego, quer dizer, mais negócios na vida para ter mais dor de cabeça, filhos, casamento, também essa pessoa não tem que passar por isso, que ela precisa ser lapidada, tem que sofrer um pouquinho, não?
Por isso, exatamente, claro que sim. Porque as opções agora são individuais, não são mais doutrinárias. Você casa se você quiser, você tem filho se você quiser, você tem que assumir as consequências das suas escolhas. Mas quando era doutrina, há pouco tempo atrás, você casava e não podia descasar, até que Deus o separe. Só Deus podia separar. Imagine, Deus não casou o bicho, mas só podia separar se Deus...
E quem inventou o casamento?
Não foi Deus, foi... Né?
Não se casou,
não, né? Não, ainda tem essa outra história. Nós temos o muito pano para manga para contar aqui. É. Mas é realmente, a fase do terceiro milênio é a fase da liberdade. Nós temos agora que aprender a usar a liberdade. Mas cada um, na sua vida pessoal, sem doutrina, sem regras de dizer, faça isto que você vai ser feliz, faça aquilo. Não, você faz o que você achar melhor. Se você for contra a vida, a natureza te leva. Você está com a consciência alertada para isso. Olha, se você faltar com respeito à vida, você vai para o porão. É inegociável isso. Se você souber tratar bem a vida, você tem uma chance, quem sabe, de voltar. Então, tudo que a gente puder fazer hoje, no sentido de concórdia, de fazer as pessoas chegarem à conscientização, tudo é favorável para a pessoa. Por exemplo, um estudante de cultura racional hoje, que chega a um nível de compreensão razoável, um pouquinho melhor do que aquele que eu às vezes me esforço para mostrar. Não estou me enaltecendo não, porque eu sei que tem pessoas que alcançam isso com muito mais simplicidade. Eu tenho aquela regra da construção, etc. Mas a pessoa que chega a essa compreensão e ainda se deixa seduzir por fatores da vida das aparências, eu diria, no mínimo, de estranhar. Porque já está sabendo que a vida aqui está ficando cada vez mais difícil, mais insuportável. Vai arrumar motivo de permanecer aqui? Santa paciência. Desculpa a expressão, é ser burro demais, não é?
Gostar de sofrer muito mesmo.
Mas... filho, sabe que o sistema hospitalar, médico, é fracassado. Aí tem 10 filhos que vão ter problemas... E que vai lá no hospital e não vai ter como atender aquela gente toda, porque todo mundo resolveu ter 10 filhos.
Mas essa questão dos gostos, e para quem gosta de sofrer, o senhor Manuel dava uma frase muito bonita para nós. Para quem gosta de sofrer, a paixão é regalo da... Não, paixão é o regalo da vida, né? Porque gosta de sofrer, é o maior regalo da vida, é o sofrimento.
Paixão, apaixonar, pai do chão.
É, pai do chão. Mas, como você também me fez a interferência... Não é uma necessidade que a pessoa tem que passar para melhorar? Exatamente.
Tem que sofrer um pouco para se elevar.
Por isso que a cultura racional, ela não é contra nada. É neste sentido. Ela não é contra o gosto, a paixão. A pessoa quer idealizar aquilo, deixa idealizar. Mas tem que esclarecer que tem consequências. Então, se você idealiza uma ação na sua vida que vai prejudicar o seu vizinho, vai prejudicar você também. Então, aí é onde tem que haver o conhecimento de causa. Ninguém é perfeito. Na matéria não há perfeição, mas pode haver concórdia. É assim que a gente tem que voltar para o mundo racional. Enquanto não houver concórdia universal quer dizer em todos os sentidos, enquanto não houver essa concórdia, ninguém volta para o mundo racional.
O filho tem uma coisa também. Não reclame do seu sofrimento, porque se você está sofrendo, é porque a natureza sabe por que você sofre. Você mereceu sofrer.
É a luz que tem que se acender, e normalmente ela se acende que nem pedra, né? Você tem que esfregar uma pedra na outra para poder fazer luz. Quem está na matéria tem disso.
E ela não negocia os seus direitos, né?
Não mesmo. Por isso que a natureza é de transformações. Ninguém fica para a semente, e todas as sementes, mesmo tendo vida eterna dentro delas, agora que vamos lá, mesmo as sementes tendo a vida eterna dentro delas, as sementes são perecíveis.
Pô, filho, no livro Universo e Encanto também esclarece a gente que ninguém tem que se meter no sofrimento do outro, porque a natureza tem tudo para dar a todos. Se ela não dá, é porque ele não merece. Então, você não tem nada com isso, não se mete na dívida do outro. Cada um tem sua cruz para carregar.
Porfírio, mas o racional tem a luz, né? A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem. A luz racional do mundo racional.
O racional superior se fez livro para isso, para trazer esta luz para toda a humanidade. E ele mesmo explica isso. Existem, essa foi a melhor maneira que o mundo racional encontrou, através do livro, para fazer todos cientes e conscientes de que esta não é a vida verdadeira, esta vida da matéria. Mas respeitada a liberdade, dentro das regras do amor, buscando a concórdia entre todos. Aí é racional.
Por filho, estamos falando aqui do livro Universo e Desencanto, e tem gente perguntando, e aonde encontra esse livro aqui em Teresópolis? Você encontra na livraria Clube Cultural, no Várzea Shopping, segundo piso. E também, você pode ir no computador www.culturacional.com.br. Também você vai ter muitos esclarecimentos sobre cultura nacional, sobre como adquirir livros, tudo isso, as informações todas. E também estamos no YouTube, nosso canal é Terceiro Milênio, número 21. Milênio 21.
Esse é o nosso trabalho de divulgação, de um...
O dever de fazer propaganda.
Grandes colaboradores que colaboramos, e estamos aqui os papagaios, muitos papagaios, eu acho que eu sou o papagaio que mais fala, mas você é o mais famoso. Eu sempre digo, eu sou o papagaio que mais fala, mas você é o papagaio mais famoso, porque todo mundo conhece o Oswaldo, mas o Porfírio alguns conhecem. Mas aí...
O mais cansativo vai ter que dar autógrafo para todo mundo, né, Porfírio?
Mas exatamente. Mas o programa Terceiro Milênio é uma coisa espontânea dos estudantes da cultura racional, que cada um da sua forma vem fazendo, primeiro, a manutenção, a questão financeira. Nós pagamos do próprio bolso para manter essa radiodifusão, o YouTube. Tudo isso tem um preço, e é muito bom que tenha, porque cada um tem a sua maneira de poder se manter e cada vez mais falar do que é a fase racional. Porque ninguém vai para o inferno se não fizer isso, não, porque já estamos no inferno. A questão é sair do inferno. Nós não vamos para o inferno mais. O que resta agora é o porão da jaula, que é o corpo de matéria.
O filho não é ir para a direita ou para a esquerda, o negócio agora é ir para cima.
Exatamente.
Para cima.
Sair daquele buraco de minhoca, deixar de ser minhoca, deixar de ser caranguejo e deixar de ser porco.
Buraco escuro, ir para o mundo da luz.
De coração aberto, abraça a todos como irmão.
Hora do abraço, Dr. Yasu Yoshi, Marta Chui, Vilena Rondônia, Mauriciana, Jardim Cachoeira, em Nova Iguaçu, Alencar e Helenise Moquetá, Nova Iguaçu, Cecília de Cascadura, Nelson Ferreira no Meier, Antônio Chamorro, em Piratininga, São Paulo, Sônia Val Alves, em Morungaba. A equipe do Terceiro Milênio, Horta, Carlos Reis, Sônia Regina, Bernadette que está aqui, o Luiz Cláudio também está aqui com a gente. E a Nádia, a professora Nádia, Edivaldo, Zilton, Sérgio, Evandro, Anitta Morim, Henrique, o Miro e a Cecília Negrini, a Pedra de Sorocaba, o João Carlos Santos e Priscila Leme, de Tapicerica da Serra, Mari de São Paulo, São Bernardo, Cida de São Paulo, Nelson e Selma Randelli de Catanduva, família Santos.
Lá em Campinas, a família Santos, sempre formosa a família. Iracema, a Bete e o Anderson, né, a família lá de Campinas. Também para o Celso Veloso, né, lá também de Campinas. E mais abraços aqui. Onde é que nós estamos? Ah, aqui a Sônia Pecorone, em Nova Iguaçu. A Carmelita em Bangu.
Dona Carmelita, abraço, dona Carmelita.
E a moça do Chapeuzinho, lá de Bangu. Wilson Pantoja.
Você vai lá no aniversário dela? Está chegando o aniversário dela.
Fim de ano, dia 30 de dezembro. Aniversário dela e do pai da humanidade, que é o pai Manel. É dia 30. Vamos fazer um programa especial lá em Bangu. O Otávio de Jacarepaguá também, aquele abraço. Cantor Santos, Vilma Álvaro em São João. Anderson e Pepe em Niterói. Wagner Ribeiro em Aperibé. O Ari, a Caravana Racional de Taucara. Nosso vereador Mascarenhas em União Piauí, lá com a sua rádio Universo em Desencanto, promovendo a divulgação da fase racional. Também a Helena Maria de Formiga, nossa colaboradora aqui, eventualmente, lá em Formiga, Minas Gerais. A Geralda, juiz de fora, também de Minas Gerais. A Iranita de Brasília, aquele abraço para a galera do Planalto Central. A Inês Cesário de Almeida e Regiane Bertelli de Socorro, São Paulo. A Elizabeth Leite, de Curitiba, de Paraná. E o Luiz Miguens, de Ibiam, Santa Catarina. O Andrei, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Lembrando que estes dois últimos aqui, eles colaboram com o programa Terceiro Milênio, fizeram um aplicativo que está na internet chamado Garças Brancas. E todos os nossos programas, links do YouTube, programas das rádios, que várias rádios nós trabalhamos, estão nesse aplicativo do celular Garças Brancas. Consulte o Google e veja lá a Web Store Garças Brancas. Vai ter todos os programas do Terceiro Milênio da nossa equipe. Um abraço para vocês.
Elisa Lopes, Jennifer Lopes, Alan Lopes em Westminster, na Califórnia, o TV Fernandes em Tuxedo, Eni Vida, Silvia, Franci, Bianca, Fernanda, Vivi, Júlio, Desidério, Gabriel em Nova York, Michele Mercado, Sally Azevedo e Eduardo em Miami, Edgar em Chicago, Casimir Taylor no Ohio, Derek no Texas, Sônia Henderson em Montanha, Oliveira, Igor, Clarence Oliveira em New Milford, em Connecticut, Eduardo Dias na Guatemala, Gonzalo no Uruguai, Érico na Polônia, Ângela Patarello na Alemanha, Wilson Figueiredo na Suécia, Caravana de Lisboa, São Manuel Ferreira e João e Manuel Figueiredo em Portugal, Igor em Barcelona, na Espanha, Armédio no Cairo, no Egito, e professor Afolabi Mohamed na Nigéria. E muito obrigado a todos pela atenção. Não perca tempo, conheça a Cultura Nacional. Fala, Porfírio, um minuto.
Não é rapidinho. É para a gente lembrar novamente as pessoas do programa Terceiro Milênio, no canal do YouTube, é Terceiro Milênio 21. Né, www.youtube.com/terceiromilênio21. Também no Facebook temos uma página aberta, Terceiro Milênio Racional, é fácil de achar. Entra com o Terceiro Milênio no Google, vai achar muitos programas nossos e também esse aplicativo que volto a falar, todo o nosso trabalho de divulgação está lá. Então, é para as pessoas terem oportunidade de se conhecer, mas a escolha é sua, a oportunidade é sua e tem muito mais coisa para vir por aí.
É o Roberto Guzzo, um abraço a todos e salve.
Um abraço, Roberto. Muito prazer ter você aqui com a gente. Não perca tempo, conheça o Cultura Nacional. Muito obrigado pela atenção. Um bom domingo, uma boa noite. Salve.
Que você pode percorrer, o final será o mesmo. Isso eu não vou te dizer. Mais uma coisa eu lhe digo, se quiser você vai ver o mundo se transformando, bem depressa pode crer. Do universo já está acontecendo e é preciso saber quem é que é você. A mudança do universo já está acontecendo.